A Academia Soledadense de Letras comemora 10 anos de atividades e tem um evento programado para esta terça-feira à noite para tratar deste tema. Aqui conosco no estúdio, o presidente Paulo Borges, o integrante também Gilmar Palmeira e um dos fundadores da Academia, Nicásio Lima. Aliás, já lhe questiono, Nicásio, como surgiu a ideia da criação, da fundação da Academia Soledadense de Letras? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, equipe preciosa, maravilhosa da Rádio Cristal, que leva ao ar a informação da nossa terra e da região. Bom dia, nosso presidente da Academia Soledadense de Letras, o professor Paulo Jorge Quevedo Borges, o nosso Heródoto Soledadense, maior conhecedor da história de Soledade, o possuidor do maior acervo fotográfico e documental de Soledade, o nosso eterno confrade tesoureiro da Academia Soledadense de Letras, o coordenador da elaboração do nosso livro da história dos 10 anos da Academia, e os nossos imortais, o nosso grupo de imortais, que abrilhanta a Academia de Letras. E para contar, resumir, para a nossa comunidade, nossos ouvintes, a nossa região e o mundo, porque a internet hoje permite isso, nós vamos fazer um breve relato como surgiu a Academia. A ideia de fundar a Academia surgiu dentro das Semanas Farroupilhas. Desde 83, com o movimento Farroupilha, o movimento tradicionalista aguçou em Soledade, depois do Hermenegildo José Coradinho, engenheiro do Banrisul, ter lançado a ideia da pilcha no banco. Em 83, todos os ranchos CTGs, de todo lugar de Soledade, começaram a ter seus ranchos. Em 85, o Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, o 150 da Revolução Farroupilha, a festa foi uma das maiores naquele ano, até em função da comemoração a nível estadual. Mas Soledade sempre despontou como o maior centro tradicionalista na época. Já traiu, a Semana Farroupilha, a partir daí, atraiu quase a totalidade de soledadenses que moravam fora. E dentre esses soledadenses que moravam fora, nós havíamos fundado, em 83, o Rancho Balança, da família Forense, congregando advogado, magistrado, servidor da Justiça, OAB, Justiça do Trabalho, todas as entidades ligadas ao direito, à área jurídica, fundamos o Rancho Balança, a Associação da Família Forense, a FOSOL. E a FOSOL fazia, fui o presidente 8 anos da FOSOL, fazia uma das maiores festas, concorrendo até com os CTGs. E nessas festas, a professora, contista, poetisa, historiadora soledadense, a Flores Bela Carneiro Zirman, a Belinha Carneiro, até irmã do pai do João Cândido Carneiro, nosso confrade João Cândido, e acredito que do pai do Vasco também, o Ayrton Carneiro. A Belinha começou a frequentar o Rancho Balança, o marido dela era de Novo Hamburgo, morava em Novo Hamburgo, e era ligada à maçonaria também, então aproveitava, vinha aqui, participava da Semana Farroupilha com ela, e criava mais vínculo com o pessoal, os bodes da maçonaria. Aí ela começou a notar que Soledade tinha uma cultura muito boa, além do tradicionalismo, e começou a cobrar a Nicásio, ela se tornou muito amiga. Nicásio, nós precisamos criar na minha terra aqui um grêmio, nem que seja um grêmio literário. Ou uma academia de letras, porque eu já participo de outras academias, ela já participava em São Paulo, tudo quando era lá, de poeta, de academia, principalmente como poeta, era premiada, ela participava de concurso, era primeiros lugares, era com ela. Tipo os filhos do Gilmar. Então, ela começou a cobrar. Aí, eu não tinha obra publicada, eu disse, não, mas antes de ter uma obra publicada, eu não vou, né, ouvintes? Não vou lançar a ideia de ter uma academia. Quando eu tiver uma obra, eu já tinha a revista publicada do Clube Comercial, dos 50 anos do Clube Comercial, quando inauguramos o Clube Comercial. Aí eu já tinha pesquisa feita sobre os 100 anos da maçonaria, que eu fui o coordenador da comissão de festejos dos 100 anos, e tinha pesquisa sobre o judiciário. Então, em 2007, por ali, eu me senti na condição de publicar um livro. Aí, na Feira do Livro, participamos da Feira do Livro aqui na frente, no Salão Paroquial, uma semana chuvosa, como sempre. No último dia, se não me engano, era a Rea Silva, a secretária de Educação, fez uma reunião daquelas pessoas que gostavam de pesquisar, de escrever, e o Olavo era o prefeito, deu um certificado de participação como destaque cultural. Então, fizemos uma reunião aqui, logo no subir da escada, ali em cima, ali, acho que uns 12, 13, coordenado por ela, e dali eu lancei a ideia. Antes de encerrar a reunião de apreciação da Feira do Livro, eu lancei a ideia de se fundar uma entidade que congregasse aqueles que eu gostava de escrever, inclusive uma dezena deles já se encontravam junto. Alguns aceitaram a ideia, alguns questionaram ali rapidamente que não ia vingar, porque o grupo não era coisa de pouca duração, porque já existia a Sociedade Botucaraí para a Cultura e não tinha muita atividade. Mas eu continuei insistindo. E daí, em 2008, quando eu lancei o meu livro, aí eu me senti autoridade para mexer com a ideia, colocar em execução a ideia. E lá para setembro, foi o dia 3 a 6 de setembro, a Feira do Livro, no encerramento da Feira do Livro, aí eu lancei a ideia de com fé. Convoquei já uma meia dúzia lá, acho que uns 10, para nos reunir em seguida. Isso foi o dia de 3 a 6, o dia 6 já convoquei para o dia 16 de setembro uma reunião lá no Clube Comercial. Aí fizemos uma reunião lá no Clube Comercial, o Gilmar já participou, o Paulo já participou, nós participamos em 21 já, participamos da reunião. E já decidimos, já colocamos em votação se fundaria um grêmio literário ou uma academia. Só dois votaram a favor de grêmio literário, a Dionara e o Gerson Antunes. Os outros 19 votaram a favor da academia. Aí marcamos a fundação, fizemos outras reuniões intermediárias e marcamos a fundação da academia. Eu tinha marcado para o dia 16 de dezembro. 16 de dezembro era uma data especial para mim, porque era meu aniversário natalício. E quando fui fazer os convites, o Guerrinha era convidado do grupo, o Guerrinha já participava do grupo, dos 21. O Guerrinha, mas Nicásio, dia de 16 não dá. Eu estou lançando o meu CD lá no CTG Marciano Brum. E eu disse, ah, mas Guerra, eu ia marcar, já está até feito o convite aqui. O convite e lembrete para vocês aqui, mas vou ter que mudar então, vou marcar para o dia 17. Aí, dia 17 de dezembro, nós fundamos a Academia de Letras.
Nicásio, como foi o trabalho de montagem do Estatuto Social e quantos membros participaram inicialmente da Academia?
Desses 21 que eu citei, nós acrescentamos mais 6. Então, nós fundamos a Academia já em dezembro, dia 17 de dezembro, com 27 membros. Então, logo decidido esses componentes, a formação da academia, eu tinha bastante amizade com o Juarez Azevedo, o doutor Juarez Azevedo, que é meu colega de cartório em Passo Fundo, e Oswald André, gênero da acadêmica Glaura, da colega Glaura. E aí eu liguei lá para a academia de Passo Fundo, descobri na internet o telefone, liguei lá para a academia de Passo Fundo, e a guria, a secretária lá me disse, senhor Nicásio, nós não temos reunião marcada para logo, mas todos os sábados, aqui a academia, aqui na sede, se reúne, é aberto, se reúne meia, é espontânea, é uma reunião espontânea, não é uma reunião marcada. Mas sempre se reúne aqui, 6, 7, 8, às vezes menos até, mas se o senhor vier aqui no sábado, o senhor vai encontrar esse pessoal aqui, eles vão lhe orientar. Aí eu disse, então me dá o telefone do Juarez aí. Ah, me deu o telefone do Juarez Azevedo, entrei em contato com o Juarez, que era meu conhecido, meu colega. Não, vem aí no sábado que eu vou reunir um grupo aí, vou convocar a presidente da academia, que era a Elizabeth Souza Ferreira, e vão te receber aí. Aí fui lá, aí que eu consegui, assim, o estatuto, como funcionava, o número de membros, os patronos, e já comecei todo sábado lá, participar e montamos a academia.
Consolidando a Academia Solidariedade de Letras em Soledade. Ao longo desse período, vários presidentes passaram no comando da entidade. Atualmente, Paulo Diógenes Quevedo Borges é o presidente de uma entidade que se consolida na cultura, na leitura, mas de conhecimento. Paulo, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Bom dia, meu confrade Nicásio, o homem que nos deu a luz e abriu o caminho para a nossa academia. Meu confrade Gilmar, que é o nosso Delfim Neto, homem do planejamento e gestão, consegue fazer o milagre de transformar uma entidade que praticamente não tem receita numa entidade rica, saudável financeiramente, capaz de, apesar da pandemia, caminhar. E com uma certa saúde. Um abraço aos meus confrades e confreiras, acadêmicos que estão nos acompanhando nesse momento, tenho certeza absoluta, através da Rádio Cristal. Saudação que faço às autoridades constituídas do município de Soledade, essa população também obreira, trabalhador, empresários, trabalhadores que, apesar da época pandêmica que vivemos, estão aí fazendo com que a vida passe, que tudo volte à normalidade no melhor, menor espaço de tempo possível. Pois é, Paulo, meu tocaio, a história e a vida nos reservam surpresas, algumas assim pesadas de serem levadas, outras agradáveis que a gente leva facilmente. Me tornar presidente da Academia Soledadense de Letras foi uma circunstância que me levou, inclusive, eu não era presidente, eu estou presidente em substituição. Estou fazendo com muita honra o meu trabalho, tenho uma equipe extraordinária, tenho um coletivo maravilhoso, que opera muito bem e que me tornou extremamente fácil a missão de ser presidente. Eu sempre digo para o pessoal, quando nós temos evento, a cada participação da academia, nós temos a presença de um confrade ou de uma confreira que nos representa, e ele, o que nos representa e fala em nome da entidade, é o presidente. E assim a gente fez, através do coletivo, o fortalecimento da entidade, que eu julgo, me perdoe até a audácia, e sem nenhuma falsa modéstia, que mudou a história da cultura soledadense. Exemplo prático maior, e já entrando um pouco também na parte da trajetória e caminhada da academia, nós tivemos durante praticamente 120 anos, 130 anos no município de Soledade, a produção reconhecida de 4 obras literárias ou históricas ou de pesquisa. Nós tivemos o livro Aroma Moral, do Jorge de Paula, que é patrono de uma das cadeiras da nossa academia. O mesmo Jorge de Paula fez o registro da campanha, ele atuou como repórter, como correspondente de guerra, como registrador, colega do Nicar, do que aconteceu na Revolução de 32, no episódio da Revolução do Fão. Muitos chamam de Guerra do Fão, não era guerra, foi um episódio bélico de bastante valor histórico, mas graças a Deus que teve não foi medido pelo aspecto de mortandade, mas sim pelo valor cultural, pelo valor político, pelo valor da participação da gente soledadense. Bueno, Jorge de Paula fez o Fão, que é um álbum importante. Depois nós tivemos o livro do Centenário de Soledade, extraordinária obra de registro histórico, que foi contratada pela Prefeitura de Soledade e que teve a assinatura do jornalista Sérgio da Costa Franco, que durante muito tempo foi promotor de justiça aqui em Soledade, conviveu conosco, tem uma passagem extraordinária, um registro político, foi um dos que estiveram presos na Revolução de 64. Um episódio interessante, porque os filhos dele eram o Serginho era meu colega de aula, e casualmente, quando o pessoal chegou, eu estava lá. Por isso eu sou testemunha ocular da história. Eu sei exatamente do diálogo que aconteceu e tudo. Tem muita gente que fala e não sabe, mas também não é como dizem. Bueno, mas o 100 anos de Soledade e depois a obra extraordinária, uma pesquisa foi um trabalho de final de curso de pós-graduação do Frei Valdemar Cirilo Verde, que foi diretor dessa empresa, um homem que deixou o seu nome ligado, um soledadense que não nasceu aqui, mas um dos mais ferrenhos defensores de soledade, Frei Cirilo, que está a merecer ainda alguma coisa de retribuição da nossa cidade pelo bem que fez pela cultura, pela religião, pela sociedade, por tudo em Soledade. Frei Cirilo fez o Soledade das Seis Marias, das Pedras Preciosas dos Monges Barbudos. Uma obra extraordinária. São os quatro. Isto em... Exatamente. Isso em 130 anos. Em 10 anos da existência da Academia Soledadense de Letras, que veio de 17 de dezembro de 2009 até hoje, praticamente com um ano de ociosidade forçado, mediante o recolhimento também forçado, já que grande parte dos nossos acadêmicos são, por força da natureza, pertencentes ao grupo de risco, no qual eu me incluo também. Mas nesse período de 10 anos, nós tivemos mais de meia centena de obras de autores locais. Vejam, senhores, dos quatro iniciais, o Sérgio da Costa Franco não era soledadense. O Valdemar Cirilo Verde não era soledadense. Acho que o único soledadense, eu ainda não tenho, o Nicásio talvez me ajude nisso, eu não sei se o Jorge de Paula era soledadense, mas acho que era o único. E nós tivemos, então, de 4 em 130 anos, nós tivemos mais de 50 em 10 anos, depois da criação da academia.
Conto todas as obras para quem duvidar no Castelinho, expostas em vitrine...
Aliás, um espaço cultural interessante que a prefeitura cedeu. Castelinho está ali registrando material, a história da Academia. Pois não, mano.
Mostrando a importância da Academia Soledadense de Letras desde a sua fundação. O Gilmar Palmeira está aqui conosco e vai colaborar porque o Paulo Borges coloca as obras literárias nesse período. E diante disso, uma obra será apresentada contando essa trajetória de 10 anos da Academia Soledadense de Letras. Gilmar, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, nosso presidente. Ele disse que não é presidente, mas é presidente, de fato. Um ótimo presidente. É, de direito, que ele era vice, né? Então, bom dia, o Nicásio, nosso primeiro secretário. Como diz o Paulo, nosso primeiro e eterno secretário. Assim, tu imagina o tamanho do desafio para mim, né, Paulinho? Porque este livro, na verdade... eu vejo como a cereja do bolo dos 10 anos. E quando nós começamos a discutir o que faríamos, né, Paulinho? Se seria uma revista, um livro, ou seria um livro de poema, uma revista de poesia, sei lá, enfim. Mil ideias. Tu imagine, tu tá num grupo seleto de intelectual, o que aparece de ideias diferentes, discussões do que seria abordado. E nessas idas e vindas lá, foi a ideia minha, o formato inicial, né, Paulinho? De a gente registrar as ações da academia nesse período. E não fazer um livro de poesias ou algo novo para comemorar os 10 anos. E, enfim, fazer um registro histórico de tudo que havia sendo feito e estava sendo feito pelos acadêmicos, que muitas vezes não são vistos dessa forma, mas é a academia que está presente em eventos, em ações culturais, que muitas vezes passa despercebido. E daí foi aprovada essa ideia de fazer o livro, né? Mas tudo bem, a ideia achei ótimo. Mas quando falaram assim, tu vai coordenar esse trabalho, tremi as pernas, né? Falei, peraí, mas isso aí é muita responsabilidade para esse acadêmico aqui, que afinal de contas sou mais tesoureiro do que qualquer outra coisa, né? E daí... Também pensei assim, é um desafio importante para a minha pessoa, porque é um lugar de desconforto para mim, né, que é totalmente diferente do que eu havia feito até então, profissionalmente e culturalmente. E ao ver aquele grupo tão seleto, tão capaz, são ícones da cultura, eu falei assim, eu não posso temer isso, porque nós vamos fazer junto, não é eu que vou fazer. Eu apenas sou uma peça ali no meio que vou tentar juntar as ideias de todos, enfim. E dessa forma montamos uma comissão que ia tomar conta disso. E essa comissão, como diz o Paulinho, que foi importante porque era coletivo. Tudo era discutido coletivamente, reuniões, assuntos, temas, de forma que ia fazer, títulos de capítulo. Então se tornou um trabalho fácil, desafiador, mas eu acho que no fim nós estamos aí com a obra interessantíssima, que inclusive vai ser lançada amanhã na live, né? Que teremos a live às 20 horas, que vai ser o lançamento oficial dessa obra. E juntamente vão estar lá falando dos 10 anos da academia, de todas as nossas ações, né, Paulinho? Eu acho que o que temos para dizer é isso, uma obra feita a várias mãos, né? Eu tive comigo meu braço direito, que eu digo, foi a Maria Leda Loss, que eu coloquei também como coordenadora, que foi assim, incansável de estar todo, quase todos os dias que eu chamava, estava ali na GAMP discutindo os assuntos, e toda a comissão, né? Eu vou falar o nome da comissão aqui para não dizer que eu não falei o nome de ninguém. A comissão do livro foi composta da Elisete Ortiz, Maria Leda Loz, Maria Helena Pinto, Nicásio Lima, Nurimar Bianchi e o Paulo Borges. São essa equipe que centralizou os trabalhos. Mas já digo antecipadamente, a participação foi de todos os acadêmicos. Tem inscritos de todos que quiseram participar e quiseram mandar texto. Nós arrumamos uma forma e um local para esse texto ser incluído na obra.
Lançamento amanhã à noite em um grande evento. A tua Rádio Cristal estará transmitindo esse momento importante, Paulo Borges.
As pessoas que queiram saber um pouco mais da história, que queiram saber o conteúdo desse livro, que eu julgo da maior importância, porque ele conta os 10 anos de história e realização da academia, mas ele é um compêndio da história de Soledade, pelos que participaram dele, por que produziram para mudar a cultura soledadense, na contribuição que deram, tudo está no livro. Eu quero parabenizar a comissão, faço parte, mas parabenizar o trabalho do Gilmar, da Leda, da Nuri, da Maria Helena. Afinal, o pessoal que esteve na linha de frente, juntamente comigo, com o Nicásio, o Gilmar foi muito feliz, teve uma luz que iluminou, e eu tenho certeza que ele assina como coordenador de uma grande obra que vai ficar para a história de Soledade. Amanhã à noite, Paulo, nós vamos ter muitas coisas que a gente vai poder dissecar, porque eu sei que o tempo de agora de manhã é reduzido, mas a gente tem muita história para falar. Soledade, do ponto de vista cultural, o talento soledadense é um antes e depois da academia. A contribuição da academia, que muita gente não conhece a história.
Nicásio, por gentileza, no microfone.
Microfone.
Eu quero ressaltar também o ineditismo da existência de uma academia de letras numa cidade de 30 mil habitantes. Todo mundo na época questionava, inclusive a academia de Passo Fundo. O pessoal do Passo Fundo questionou. Nicásio, como é que vamos fundar uma academia numa cidade com 30 mil habitantes? Só existe academia em cidade com mais de 200 mil habitantes.
200 mil habitantes.
Passo Fundo, São Leopoldo, Rio Grande, Santa Maria. É meia dúzia de academias, você vai fundar uma em Soledade. Vai durar um ano essa tua academia lá. Brincando comigo, né? Uhum. Questionando até para talvez para me... Né? Me dar mais força e me animar como era um desafio. E a quantidade de obras, nós citamos assim, 50 obras. O ouvinte fica pensando, mas 50 obras de Soledade? Só eu e o Paulo temos 8 obras. Eu e o Paulo contamos com 8 obras. Então, para o pessoal ter uma ideia, que não é um número muito expressivo, mas é um número, vamos dizer, bastante significativo para a cultura de Soledade.
Viu, Nicásio, não podemos deixar de...
Para fechar.
Para fechar. A academia, a parceria que teve com a SMEC, a prefeitura, que sempre foi parceira, nós não temos receita pública nenhuma, nós temos de contribuição de alguma coisa que a academia faz, contribuição das pessoas que pode e contribui. Nós temos benfeitores que seguidamente estão... Nós não temos subvenção por enquanto, até acho que vamos passar a ter dentro de mais algum tempo. Mas, porque a gente tem despesa, aluguel e coisa. Mas a academia, ela é responsável pela Feira do Livro. É um grande acontecimento para a Soledade, na parceria com a SMEC. Então, hoje, amanhã à noite, a partir das 20 horas, nas redes sociais... O Paulinho vai ser o nosso mestre, vai ser o condutor da live, onde nós poderemos, e todos os confrades poderão participar através de casa, na live de lançamento do livro amanhã. Eu sei que estão, porque a Nurimar me telefonou, o Pablo, eu sei que o pessoal está conosco.
Certo.